Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimentos especiais ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. É sempre um gosto vê-lo. Vamos dar início ao nosso trabalho. Ponto 1, aprovação das atas 49 a 52. Foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. Pergunto se há sobre alguma, há alguma pronúncia. Não havendo objeções, colocarei as três atas à votação em simultâneo. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 31, 15ª legislatura de permissão legislativa do Governo, que procede à alteração do Código dos Impostos Especiais de Consumo, transpondo as diretivas 2235-2019 e 262-2020 e 1151-2020, que introduz diversas alterações destinadas a reforçar os mecanismos de controle aplicáveis no âmbito destes tributos. Deu entrada uma proposta de alteração. Perguntava ao grupo parlamentar proponente se que pretende usar a palavra, se passamos de imediato à votação, mas, Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor, para apresentar a sua proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. A proposta do PSD, em relação, portanto, a este diploma, tem em vista criar, fazer uma alteração no âmbito do imposto sobre a cerveja. A diretiva e a proposta, tal como foi apresentada pelo Governo, não contemplou esta solução legal. A diretiva em si já propunha e contemplava a possibilidade de ter em consideração aquilo que são as cervejas de menor teor alcoólico, portanto, contemplar a possibilidade de uma tributação mais reduzida para as cervejas de menor teor alcoólico, nomeadamente até 3,5% de volume, e desta forma termos em conta, no âmbito daquilo que é uma oportunidade de mudança deste código, também inserir, portanto, e potenciar aquilo que pode ser uma melhoria de produtos a nível da sua qualidade, e nomeadamente que, apesar de ter um fim extrafiscal, que é a redução do teor do volume alcoólico das bebidas. Nesse sentido, importa aqui referir que a proposta em causa não tem qualquer impacto orçamental, visto que o tributo, a receita deste imposto em especial, se concentra em dois escalões no meio, que, grosso modo, representam 90% da receita do imposto, e que, em relação àquilo que é a proposta em concreto, poderá eventualmente até potenciar a qualidade, portanto, a qualidade, ou pelo menos a melhoria de novos produtos, tendo em conta, nomeadamente em Portugal, que nos últimos 10 anos houve um crescimento significativo de pequenas cervejeiras, portanto passaram praticamente de zero para 80 ou mais de 80. Portanto, tudo isto cria aqui uma indústria que deve também ser potenciada, e se pudermos compatibilizar a melhoria da nossa indústria neste setor em específico, e igualmente prosseguirmos fins extra-orçamentais, certamente que ficamos todos a ganhar, e é com esse espírito que esta proposta é apresentada, e portanto contamos com o apoio dos demais partidos, nomeadamente o Partido Socialista, por forma a também contemplar esta solução consagrada na diretiva comunitária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Não havendo, então, passamos de imediato à votação. Portanto, nos termos do artigo 154 do Regimento, começamos por votar a proposta da alteração apresentada. Tratando-se apenas de uma proposta de alteração, é que consta na página 15 do guião. Punha de imediato à votação. Portanto, quem vota a favor da proposta de alteração, o PS, o Chega, o PSD, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, o PCP. Portanto, a totalidade dos grupos parlamentares presentes. Portanto, está aprovada a proposta de alteração. Agora, vamos votar todos os demais artigos. Não? Ah, peço desculpa, sim, obviamente. A menos que alguém solicite uma desagregação, e dou a palavra para identificar ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, então, da nossa parte, podemos votar tudo em conjunto, exceto o artigo 6º, dentro do artigo 3º, portanto, o artigo 6º do Código dos IECs. Portanto, o artigo 3º é a alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo. Nesse artigo, queríamos votar em separado o artigo 6º.
Página 6 do guião.
Exatamente. Página, penso que é isso.
O artigo 6 da página 6 do guião, certo?
É isso mesmo.
Uhum.
E depois, na página 14 do guião, 14 e 15.
14 e 15 do guião.
Em bloco, os artigos 66, 67 e 81.
66.
67.
67 e 81.
E 81.
Certo. E depois todos
e
os mais em conjunto.
Sim.
Certo. O Grupo Parlamentar do PSD também sinalizou que pretende fazer uma desagregação, podendo votar todos os demais, excepcionados os já sinalizados, também em conjunto. Então, Sr. Deputado Alexandre Simões, faça favor.
Portanto, queríamos solicitar, portanto, a votação do artigo 1º.
Do artigo 1º.
Na página 6, o artigo 6º.
Que é o...
Que é o... Que é o... Sim, exatamente, já foi sinalizado.
Portanto, certo.
E depois... Peço aqui, desculpa. Na página 22...
Página 22 do guião.
60A.
60A.
60B.
60B.
80A.
80A.
85A.
85A.
E o corpo do número 5.
E todos os?
O corpo do número 5.
E o corpo do número 5. O Dr. Jorge apontou. Certo? E depois... Ok. Então, vamos proceder a essas votações... Começamos pelo artigo 1º, uma vez que...
Sr. Presidente.
Sim. Ah, peço desculpa, não sinalizou, Sr. Deputado.
Pronto, nós já sinal... nós também podemos votar tudo em conjunto, exceto um artigo, o artigo 6º que já foi sinalizado, portanto, a página 6, e o artigo 89 na página 15. Não sei se já foi sinalizado.
Não, o 89 não. 89 da página 15.
Sim.
Pronto. Okay.
Tudo o resto pode ser votado em bloco.
Então faremos essas votações que foram solicitadas à sua desagregação e terminada essa votação, votaremos todos os demais em conjunto. Então, votaremos o artigo 1º.
Ah, o artigo 1º.
Alguém sinalizou o artigo 1º, foi o PSD. Foi? PSD, certo. Então vamos votar o artigo 1º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Chega o Bloco de Esquerda e o PCP. Os demais votam a favor e está aprovado. Segue-se, se eu me não engano, o artigo 6º, certo?
No artigo 3º, o artigo 6º?
No artigo 3º, o 6º. Página 6 do guião. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os mais votam a favor. Também está aprovado. Segue-se. Segue-se o 60A.
Mas estes não eram em conjunto, estes que o PSD sinalizou? 60A, 60B? Pode ser tudo em conjunto?
Pode ser em conjunto, então, o 60A, o 60B e o 80A.
E o 85.
E o 85A. Pronto, então estes, que o 60A, o 60B, o 80A e o 85A, vamos votar em conjunto. Também o corpo do 5, não? Não. Ah. E o corpo do artigo 5º. Pronto, estes em que vamos votar em conjunto. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP, o Chega e o Bloco de Esquerda, os demais votam a favor, estão aprovados. Segue-se agora o artigo 66, o 67 e o 81. Pode ser em conjunto.
Pode ser em conjunto.
Do Código. Sim, estamos a votar hoje do Código, sim. 66, 67 e 81. Pergunto, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e estão aprovados. Falta ainda o 89. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD e o PCP e o Bloco. Os demais votam a favor e está aprovado. Ainda mais autorizações? Não há mais, creio que votámos todos os artigos que foram sinalizados para autonomizar. Assim sendo, votamos todos os demais artigos, que não estes, que foram objeto de votação, e pergunto então, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? o PSD, o Chega, o PCP, o Livre, que acaba de entrar. Sr. Deputado Mariano Mortágua? Adivinhei, mas não manifestou. Portanto, e também o Bloco de Esquerda. E também o Bloco de Esquerda, portanto, o PS vota a favor e está concluída a especialidade desta proposta de lei. Todos, à exceção do PS. À exceção do PS. Se não houver objeções das senhoras e senhores deputados, tenho o pedido do senhor deputado Hugo Costa de apresentar o ponto 5, porque tem que se ausentar. E não havendo objeção, então, começamos com o ponto 5, discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia 539 da Comissão de 2022, proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento 389/2012 no que respeita ao intercâmbio das informações mantidas nos registros eletrónicos sobre os operadores económicos que transportam produtos sujeitos a impostos especiais de consumo entre Estados-membros para fins comerciais. Sr. Deputado Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer esta alteração também na ordem de trabalhos. Este relatório incide sobre uma iniciativa europeia relacionada com os impostos especiais de consumo nos produtos transportados entre países comunitários e refere-se a uma alteração que tem a ver com o facto da circulação para fins comerciais entre a União Europeia. Estão sujeitos a impostos especiais, os impostos especiais podem ser colocados sobre duas formas, ou sobre a forma de suspensão do imposto ou sobre a forma de imposto pago. Anteriormente apenas a forma de suspensão do imposto tinha tratamento informático e segundo esta proposta ambas as formas passam a ter tratamento informático e interconexão de dados a nível dos países comunitários. Julgamos que esta medida naturalmente só pode ser feita a nível comunitário porque tem a ver com interconexão de dados a nível dos impostos estarem pagos ou não estarem pagos e dessa forma acreditamos que o princípio da subsidiariedade está consagrado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Costa. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o relator pelo presente relatório que subscrevemos, atento à importância, e salientar, designadamente, não obstante ser uma medida comunitária, portanto transversal a todos os Estados-membros, e que visa harmonizar, portanto, um conjunto de operações por forma a controlar a circulação destes produtos, salientar que o código, a alteração que acabámos de aprovar contempla precisamente as alterações legais de base, não é? Que sustentam, portanto, esta proposta e que já se encontra bastante atrasada. Portanto, é aqui, estamos com um ano de atraso, estamos já a entrar aqui a operacionalizar este tipo de controlos e apenas agora é que vamos aprovar a legislação que sustenta estes procedimentos e, portanto, enfim, ainda bem que o fizemos e, portanto, cumprimentar também a iniciativa do relator que vem no mesmo tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santos Simões. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Hugo Costa. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O PCP e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. E está aprovado. Felicito o Sr. Deputado Hugo Costa por isso. Retomamos o ponto número 3, discussão e votação do parecer da proposta de lei 40, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a rever a legislação relativa à atividade dos organismos de investimento coletivo, cujo relator é o Sr. Deputado Rui Vilar, do Grupo Parlamentar do PSC. Cumprimento a quem dou a palavra. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa pelo envio tardio do parecer e agradecer a compreensão de todos os grupos parlamentares e do Sr. Presidente. Este parecer é uma proposta sobre uma proposta de lei número 40 da 15ª Legislatura, primeira sessão, que autoriza o Governo a rever a legislação relativa à atividade dos organismos de investimento coletivo. Na parte dos considerandos, destaco que a proposta de lei fundamenta-se no facto de o investimento coletivo constituir atualmente uma das principais e mais significativas atividades financeiras e que esta modalidade de investimento estriba-se na recolha de capital junto de investidores e na sua aplicação segundo uma política de investimento estabelecida para o efeito e executada por uma gestão especializada e profissional. Destaco desta proposta as alterações que o Governo pretende implementar, nomeadamente definir os requisitos de acesso e exercício de atividades relacionadas com a gestão de organismos de investimento coletivo, incluindo organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, bem como organismos de investimento alternativo previstos pelo regime geral dos organismos de investimento coletivo. Pretende também definir e regular as atividades profissionais conexas com as referidas na linha anterior, os serviços e atividades de investimento e demais atividades que podem ser exercidas a título profissional pelas entidades gestoras dos organismos de investimento coletivo, pelos depositários e por outras entidades e pessoas que prestem serviços conexos. Pretende também estabelecer o regime de cessação da atividade dos organismos de investimento coletivo e das sociedades gestoras, estabelecer o regime de supervisão da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e estabelecer o regime sancionatório contra a ordem nacional aplicável. A presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimenta a lei formulário. A opinião do deputado relator do parecer vai se reservar para a do seu grupo parlamentar no debate em plenário. E quanto às conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças é de parecer que a proposta de lei número 40, 15ª primeira, autoriza ao Governo a rever a legislação relativa à atividade dos organismos de investimento coletivo, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Em anexo está, obviamente, a nota técnica elaborada e a quem também agradeço aos serviços pelo seu excelente trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre o momento. Tenho a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, que faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o relator e para sinalizar que vamos acompanhar naturalmente este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra também ao Sr. Deputado Duarte Alves, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era também para cumprimentar o relator pela elaboração do parecer e mais uma vez agradecer ao PSD pela elaboração do parecer que até estava destinado ao PCP e, de facto, revelou-se acertada a decisão de entregar este parecer ao Sr. Deputado Rui Vilar e, portanto, mais uma vez aqui os meus cumprimentos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Pergunto se não tenho mais nenhum pedido de palavra, portanto, colocarei à votação este parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Rui Vilar por isso. Queria apenas sinalizar, provavelmente também no ponto das informações poderia ser... Este diploma está agendado para ir a plenário no dia 9, portanto na próxima sexta-feira, e acontece que, já os senhores e senhores deputados saberão, também estou a antecipar aos outros assuntos, a proposta de lei 47 foi aprovada em conferência de líderes, ter uma tramitação excepcionalíssima, que é, será votada na generalidade no dia 20, será feita a especialidade na COF no dia 21 e será votada em votação final global no dia 22. Foi conferência de líderes, aprovou e se forem ver a súmula que foi distribuída, a senhora secretária da mesa ficou encarregue de avisar o Presidente da Comissão de Orçamento de que a especialidade deverá ter lugar a 21 de dezembro para se poder fazer a votação final global a 22 de dezembro, certo? Portanto, falaremos, portanto, antecipadamente, todos saberemos que, não obstante só ser votada na generalidade a 20, as alterações terão que ser apresentadas a 20 para podermos fazer a especialidade a 21. Estava a referir que a senhora Ministra da Junta e dos Assuntos Parlamentares comunicou à COF que este diploma, a proposta de lei 40, diz respeito ao cumprimento do marco 524 do PRR e que terá que estar terminado até ao final do quarto trimestre de 2022 para não comprometer o terceiro pedido de desembolso de Portugal à Comunidade Europeia, portanto, as mesmas razões subjacentes ao 47, o que significa que teremos que concluir a especialidade, a votação final global, até ao dia 22, portanto. E o que queria perguntar é qual era o prazo razoável para a apresentação de propostas de alteração, sendo certo que isto é uma proposta de autorização legislativa. Pronto. Tal como ao 47, que ficou assente por estas razões, que terá que estar concluída a votação até dia 22. Peço desculpa. É, os lucros extraordinários têm aquela tramitação, porque como os tem que estar concluído a 22 e vai ser votado na generalidade a 20, tem que se dar especialidade no único dia de primeiro. Ponto. Esta proposta não estava sinalizada quando foi entregue ao Parlamento, mas foi formalmente comunicada pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares, também terá que estar concluída a 22. A diferença é que, entre a generalidade que é 9 e 22, temos um prazo para fazer a especialidade. E eu queria perguntar qual é o prazo razoável para apresentar propostas de alteração, sendo certo que esta é uma proposta de autorização legislativa, nem sequer não tem outra natureza que não esta. Sr. Deputado do Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, da nossa parte, este diploma é bastante simples, é uma autorização legislativa, como foi dito. Portanto, no prazo mais acelerado que puder ser fixado, não queremos de forma nenhuma comprometer o resultado final.
Podia... Sim, Sr. Deputado Mariano Mortágua, faz favor.
Esta. Duas questões. Em relação aos lucros extraordinários, eu concordo e percebo que a sua tramitação tenha que ser o mais rápido possível, até porque queremos que abarque ainda os lucros de 2022. Eu tenho, no entanto, dúvidas técnicas que acho que poderiam ser esclarecidas ou com uma audição da AT ou com um parecer...
Outra? Está a falar dos lucros?
Lucros da 47. Ou com uma audição, mas não quero comprometer a especialidade, mas há algumas questões técnicas nessa proposta, sobre a sua aplicabilidade.
A 47, eu só estou a alertar, porque está consta da súmula, isto foi decidido em Conferência de Líderes, portanto, com todos.
Não, certo? Mas a Conferência de Líderes decide que tem que estar pronta até dia 22, e a Comissão decide como é que está pronta até dia 22.
Mas só vai ser votada na generalidade no dia 20, que só está agendada para dia 20, porque aquilo, não vamos... Fazemos audições antes da generalidade?
Conhecemos a proposta, não há nenhuma... Não, pode não ser uma audição.
Mas eu queria resolver...
Eu acho que pode ser um parecer escrito.
Nós podemos falar da 47 aqui um bocadinho...
Então eu chego à autorização legislativa, que é, da parte do Bloco de Esquerda, achamos que não há condições para fazer este processo em tão pouco tempo.
Tão pouco tempo como?
A proposta que vai ser discutida até dia 22 também, que é a autorização legislativa sobre organismos de investimento coletivo, correto? Tem um período de tramitação mínimo, correto? Ou seja, não temos muito tempo para fazer, nem para analisar a proposta em si, nem para fazer nenhum tipo de escrutínio da mesma.
Até dia 20? 22? Tem que estar concluído até 22. Eu só perguntei até qual era a data para a apresentação de propostas de alteração. Eu acabei de referir. É a questão do compromisso para... Eu leio. Este diploma está associado ao cumprimento do marco 524 do PRR, que tem que ser concluído. Reforçamos a urgência necessária, solicitando as melhores diligências, de modo a assegurar que este processo termine até o quarto trimestre de 2022, para não comprometer o terceiro pedido de desembolso de Portugal à Comunidade Europeia. Senhora deputada, certo. Eu vou fixar um prazo. Estou a perguntar qual é o prazo razoável para a apresentação de propostas de alteração.
É o que quiser.
Pronto. Então...
Não era
uma proposta. Numa lei de autorização legislativa, como sabe, as propostas de alteração são mínimas. Ou se dá autorização ou não dá. Quer dizer... Sr. Deputado Bartalos, faça ver.
Eu acho que isto é um problema, não é? É um problema porque o Governo diz que é muito urgente. Nós temos que aprovar isto até ao final do ano, mas só entrega a proposta agora. Quer dizer, e depois coloca o ónus na Assembleia da República e aqui na nossa Comissão em termos que fazer o processo de especialidade sem podermos aqui decidir se queremos fazer audições, se queremos ter um prazo mais alargado para as propostas, se queremos que tipo de processo é que queremos. E quer dizer, e agora, se nós decidirmos em contrário, estamos a pôr em causa a execução do PRR. Pronto, e fica aqui a Comissão de Orçamento e Finanças a pôr em causa a execução do PRR. Quer dizer, isto é uma situação complicada, não é? Mas eu acho que, ainda que a gente possa... Pronto, se calhar não temos outra alternativa a não ser cumprir com estes prazos que o Governo estabeleceu, acho que a Comissão deveria responder à missiva do Governo ou da Ministra dos Assuntos Parlamentares, dando nota de que isto não é maneira de fazer as coisas. E o Governo tem que perceber-se que tem urgência, que entrega atempadamente, para que o processo aqui na Assembleia possa ter o tempo necessário, como a maior parte das iniciativas, e portanto não se fazer aqui especialidade à pressa porque o Governo se atrasa na entrega das iniciativas. Eu acho que, no mínimo, temos que fazer isso, né? Porque senão isto começa-se a tornar prática.
Sr. Deputado, certo, só que... Sr. Deputado Maria Mortágua, relativamente à 47, ela nem sequer ainda está agendada aqui para a COF. Ela será votada no dia 20. Essas observações o Bloco de Esquerda terá seguramente feito na Conferência de Líderes. Quer dizer, estou a dizer é que foi comunicado, como consta da súmula, que a senhora secretária da mesa contactou o Presidente da COF, dando nota do que tinha sido deliberado, sem oposição, na Conferência de Líderes. Portanto, a 47 tem mesmo uma tramitação ultra rápida para até o dia 20. Portanto, dou toda a razão relativamente à exiguidade do tempo para discutirmos. Relativamente à 40, eu darei nota e da incomodidade da Comissão de Orçamento e Finanças relativamente aos prazos curtos, que são inevitavelmente curtos, e darei nota, porque eu acho que é mais do que razoável. Eu estou a colocar uma questão, que o Sr. Deputado Hugo Carneiro já referiu, portanto, qual seria o prazo razoável? Eu estou a dizer, só temos dois dias para fazermos a especialidade, que é 14 ou 21. 21 faremos a da 47. Para podermos fazer a 14, temos a redação, não se esqueçam que tem a redação do Orçamento de Estado. Até agora não me parece que venha uma coisa muito complicada, mas todos temos experiência de, na véspera, não haver complicações e no dia haver. Eu perguntaria se o dia 12 podíamos marcar o fim do prazo de propostas de alteração a uma lei de autorização legislativa. Repito, votar uma proposta de lei, estamos a fazer uma votação de uma proposta de autorização legislativa. O Governo até fê-la acompanhar do decreto de lei autorizado, como sabemos, não é sequer obrigatório nas leis de autorização legislativa. Portanto, assim sendo, senhoras e senhores deputados, e não deixarei de, respondendo ao repto do Sr. Deputado Duarte Alves, transmitir à Sra. Ministra, formalmente à Ministra dos Assuntos Parlamentares, arranjarei um adjetivo até lá. Pronto, a manifestação, que penso que é partilhada por todas as senhoras deputadas, relativamente ao aproximar da circunstância de se ter aproximado do final do ano, e o tempo muito limitado que é concedido ao Parlamento para poder corresponder, porque, como bem disse o Sr. Deputado Duarte Alves, depois colocam no Parlamento o ónus de impedir a execução do PRA. Portanto, isso eu farei e vou fixar então no dia 12, sim, não, o decreto-lei autorizado é que é muito extenso. A nossa... Sr. Deputado, como sabe, o decreto-lei autorizado não tem que acompanhar necessariamente a proposta de lei de autorização legislativa. Portanto, o Parlamento...
Mas em acompanhando,
eu percebo, mas estou a dizer, a pronúncia do Parlamento é sobre a lei de autorização legislativa. Vamos então fixar dia 12, o fim do prazo de propostas de alteração, desta proposta que vai ser votada no dia 9, portanto, e no dia 14 agendaremos a especialidade, e já está agendada a redação final do orçamento. Repito, como está sinalizado, não me parece que iremos perder muito tempo com a redação do orçamento este ano. Assim sendo, passamos para o ponto 4, discussão e votação do parecer do projeto de lei do PAN 365, prolonga 3 para 5 anos o período de isenção temporária de IMI para a aquisição de imóveis para habitação própria e permanente, alterando o estatuto dos benefícios fiscais, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Cumprimento a quem dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. O projeto de lei do PAN, número 365-15, primeira, de facto, singe-se àquilo que está em epígrafe e que o Sr. Presidente acabou de ler. Portanto, eu não tornarei esta intervenção duplamente longa, basicamente repetindo ou parafraseando, em mais palavras, aquilo que acabou de ser dito em poucas, com a justificação aliás, correta do ponto de vista factual, de que estamos em crise, de que a inflação aumentou para níveis que historicamente já não se verificavam há muitas décadas, que há previsões sobre não só a subida de juros, há subidas de juros que já se verificaram e há previsões para que os juros continuem a subir nos próximos tempos. Há análises também de organizações que trabalham com o endividamento das famílias que apontam para uma situação crescentemente preocupante da situação financeira das famílias em Portugal. O que o projeto do PAN vem propor é que a isenção de IMI para a compra de habitação própria permanente, que neste momento é uma isenção que dura 3 anos, passa a durar 5 anos. Do ponto de vista factual, é o que o projeto de lei prescreve e o que acontecerá caso for aprovado. Como é praxis corrente na Assembleia da República, o relator não tem de emitir opinião sobre o projeto em apreço e não o fará. Do ponto de vista da sua compatibilidade regimental e constitucional, ou seja, daquilo que cumpre verificar num relatório deste género, num parecer deste género, que permita discutir e votar este projeto, nada obsta, e ele cumpre com todos os critérios regimentais e constitucionais aplicáveis e, portanto, resta-me pôr-me à disposição de outros deputados e deputadas para alguma pergunta que possa haver e fica assim sucintamente apresentado o projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Pergunto aos senhores e senhores deputados se alguém vos usa da palavra. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para saudar o Sr. Deputado Rui Tavares pela elaboração deste parecer que, pela sua leitura, se percebe que foi um parecer elaborado com toda a objetividade e que, portanto, cumpre aquilo que está. Não só nos faz uma síntese daquilo que é a apresentação desta iniciativa legislativa, naturalmente, como depois conclui pela forma da sua conformidade regimental, constitucional e legal para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita também. Faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para acompanhar os cumprimentos ao relator, ao deputado Rui Tavares, naturalmente deixando a discussão da substância do próprio projeto de lei para o momento próprio, mas acompanhar aqui o cumprimento e a saudação ao trabalho feito pelo relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação o parecer do projeto de lei 365 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Rui Tavares por isso. Faço favor.
Sim, palavra, é apenas para agradecer já fora de tempo as palavras simpáticas dos deputados Jorge Paulo Oliveira e Miguel Cabrita. Muito obrigado.
Muito bem. A Sra. Deputada Maria Mortágua, faço favor.
Sr. Presidente, há outra comissão a decorrer agora e eu sei que nós temos mais pontos na agenda, mas eu precisava de sair e queria mesmo discutir a questão da especialidade da PPL 47. E, portanto, se pudermos só... É uma discussão muito breve.
Nos outros assuntos.
Nos outros assuntos. É só porque vamos ter pouco tempo.
Nos outros assuntos.
É nos outros assuntos. Minha questão é, eu tenho uma dúvida técnica sobre a PPL, muito específica, que pode ser colocada à autoridade tributária. Tem a ver com o impacto da não aplicação do regime de grupos na forma de constituição do imposto, ou da taxa extraordinária. Se nós esperarmos pela discussão na generalidade, não há qualquer possibilidade de ter qualquer parecer de forma atempada. E por isso, a minha pergunta é se seria possível, não sei se mais algum grupo parlamentar tem intenções de fazer qualquer tipo de inquirição ou de audição, eu acho que audições é obviamente muito ambicioso, mas seria possível enviar um requerimento em nome da Comissão à Autoridade Tributária com o compromisso de haver uma resposta ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o que neste momento também não é muito fácil, mas com o compromisso de haver uma resposta a tempo da votação. É uma questão meramente técnica, mas eu acho que, pedindo o Governo este esforço ao Parlamento, deveria também assegurar que há uma resposta a questões técnicas.
Sr. Deputado, eu sugeriria que formulasse a questão dirigida à mesa da Comissão. Nós temos uma reunião de mesa e coordenadores, também já fica avisado, na próxima terça-feira, e antecipo que será deferida essa solicitação e de imediato enviado ao Governo, porque Não, não, com a nota da urgência. Sim, pronto, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Portanto, da nossa parte, se a Sra. Deputada Mariana Mortágua nos fizer circular a proposta ainda hoje, nós poderemos dar a nossa pronúncia ainda hoje, no sentido de acelerar os prazos.
Pronto, se calhar ainda mais rápido. Certo, então está assente. A Sra. Deputada ainda hoje fará essa pergunta. Será circulado, havendo anuência, nem se esperará pela reunião de mesa e coordenadores. De qualquer maneira, fica já informada na próxima terça-feira às 14h30. Temos plenário de manhã, por isso é que marquei esta reunião. E, portanto, está aceita essa sugestão. Pronto, é evidente. Não é só o Governo que solicita as celeridades, temos obviamente o correlativo direito de solicitar também o esclarecimento relativo. Portanto, sobre o 47 está feito. Passamos ao ponto 6, mas temos uma comunicação que a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que está noutra comissão, pediu se podíamos fazer derrapar na agenda mais para a frente, virá cá. E o PS, uma vez que o tema é o mesmo, passa também. Então derrapam os dois, também não vão derrapar muito mais tempo, mas... ia dizer que... Não, está cá. Pensei que o Sr. Deputado Rui Tavares tinha saído, mas não. Ponto 8, definição da metodologia na apreciação da especialidade do projeto de lei do LIVRE, 334, que determina que os mutuantes disponibilizam aos interessados em contratar um crédito à habitação própria ou que sejam parte num regime de prestação constante e mistas, permite a reconciliação dos créditos quando a taxa de esforço supera a recomendada pelo Banco de Portugal. Sugestão de metodologia, não há grupo de trabalho, não me parece justificar-se, mas o Sr. Deputado sugerirá.
Muito obrigado, peço desculpa, Sr. Presidente. Para falar a verdade, é a primeira vez que um projeto do LIVRE passa à especialidade aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, estamos abertos a sugestões de outros grupos em relação à metodologia a seguir. Parece-nos que seria importante ouvir algumas entidades, eventualmente por escrito. Aquelas que tínhamos em mente seria o próprio Banco de Portugal e a DECO, que tem sido bastante ativa na questão do endividamento das famílias. Mas, para lá disto, de facto, quer dizer, gostaria de receber contributos, pode ser aqui no nosso debate... ou pode ser informalmente, através de contactos bilaterais. Muito obrigado.
Certo, senhor. Então, não havendo objeções, eu vou dar um prazo para apresentação de diligências, requerimentos, audições solicitados pelos diversos grupos parlamentares e deputados únicos, e depois haveria deliberação sobre esses requerimentos. Aprovados serão feitos, rejeitados passa-se às propostas de alteração, e, portanto... Dia 12 também é uma... Não vale a pena antes disso, quer dizer, dia 12 também, segunda-feira. Até pode ser antes, mas estou a dizer é que não é necessário estarmos a um feriado amanhã, portanto, dia 12, até dia 12, depois também se seguirá por mail, até dia 12 será oferecida a possibilidade aos diversos grupos parlamentares de solicitarem diligências e... nesta apreciação na especialidade. O Sr. Deputado Inês Sousa Real, entretanto, regressou, se calhar podemos retomar e, portanto, voltamos ao ponto 6 e, não havendo objeções, uma vez que também o grupo parlamentar do Partido Socialista sugeriu acompanhar o derrapar na ordem de trabalhos, que o tema é o mesmo, portanto, agora que voltou a ser deputada Inês Sousa Real, vou-lhe dar a palavra para a apresentação e no início da discussão do seu projeto de resolução, e daria também depois ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a discussão será feita conjuntamente, e assim. Sr. Deputado, 3 minutos suficientes? Então, Sr. Deputado Inês Sousa Real, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Relativamente ao direito ao esquecimento, e não obstante os avanços já feitos, nomeadamente pela vigência do diploma, é necessário consagrar aquilo que são os mecanismos de acesso a esta mesma possibilidade de garantir o direito ao esquecimento dos doentes oncológicos. Esta matéria está por regulamentar, nomeadamente a nível da concertação também do próprio Governo com as seguradoras. É fundamental, e é nesse sentido que o PAN apresenta este projeto de resolução, que se garanta que existem sete concertação com as próprias seguradoras reguladoras mecanismos que impliquem a possibilidade de retirar, neste caso, as barreiras que têm obstaculizado o acesso a pessoas que já estão curadas e garantir assim o seu direito ao esquecimento. Esta iniciativa visa recomendar isso mesmo ao Governo. Bem sabemos que existem aqui mecanismos que não estão única e exclusivamente na esfera, mas sim na esfera dos particulares, mas se não existir de alguma forma esta possibilidade de garantirmos que todos os doentes que já passaram pela fase de tratamento e que já estão curados têm o direito de acesso aos mecanismos que a lei em vigor atualmente prevê, aquilo que estaremos a fazer é, de facto, a tornar a letra da lei ineficaz, e por isso este projeto de resolução que o PAN apresenta, que esperamos que as demais forças políticas acompanhem. Os fundamentos estão também consignados no próprio projeto de resolução, irei abster-me de estar aqui a repetir exaustivamente os mesmos, e qualquer questão, também estamos inteiramente disponíveis para caso seja necessário aperfeiçoar alguma questão no próprio projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito e depois ao Sr. Deputado Costa Matos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queremos cumprimentar e felicitar o PAN também por esta iniciativa. E, de facto, este foi um tema que mobilizou o conjunto da Assembleia da República na sequência de uma intervenção de uma vítima de discriminação, da cidadã Rita Merenda, num congresso do Partido Socialista em setembro do ano passado, daquilo que foi o projeto que o Partido Socialista então identificou, daquela que foi a luta da Associação Acreditar também por esta causa, dos Barnabés, e portanto daquilo que foi uma situação que foi identificada como sendo dos doentes oncológicos, de sobreviventes oncológicos, mas que rapidamente percebemos também se aplicava a pessoas que eram seropositivas, mas que hoje tinham essa doença intransmissível e indetetável, a pessoas que tinham sobrevivido a hepatites, a pessoas que eram diabéticas, e, portanto, situa-se nas centenas de milhares de pessoas, aquelas pessoas que são beneficiadas por esta lei, que é uma lei que, sejamos muito claros, apenas visa dar respeito e decência por aquilo que é a verdadeira condição de saúde destas pessoas, que já não apresenta um risco, os bancos e as seguradoras já estarem a ter a gula do ponto de vista de lucrarem com a situação de saúde superada ou mitigada destas pessoas. Durante o processo de especialidade foi identificado pelo conjunto dos partidos, eu recordo-me pelo PSD, pelo PAN, por vários partidos, que o projeto de lei, como ele estava inicialmente escrito, não criava um direito ao esquecimento de forma autónoma. Apenas o consagrava no âmbito do Acordo Nacional de que agora estamos a falar. Foram feitas propostas de alteração, por iniciativa do PS e também por iniciativa do PAN, para que a lei que viesse a ser aprovada por esta Casa tivesse um direito ao esquecimento autónomo, que não precisasse nenhum tipo de acordo para ser implementado pelos bancos e pelas seguradoras. Infelizmente, parece que a decência moral continua a ser algo em falta e que continuamos a ter uma lei por cumprir. Mas, felizmente, quando uma lei não é cumprida, existem reguladores, existem supervisores a quem deveria caber a tarefa de fazer cumprir a lei e, portanto, a falta de vergonha do setor privado em fazer cumprir a lei devia ser correspondida com a mão firme e pesada dos reguladores e dos supervisores. Infelizmente, isso não tem sido o caso e esperamos que possa vir a ser o caso. Mas nós, como Partido Socialista, e como tendo sido os primeiros autores desta iniciativa, não nos furtamos às nossas responsabilidades, e é justamente nesse sentido que acompanhamos o PAN com um projeto de resolução também nosso, no sentido de permitir, de recomendar ao Governo que sejam tomadas todas as diligências para que este acordo seja celebrado o mais rapidamente possível. Mas sejamos claros, isto não significa que se deva aceitar o pressuposto de que a lei não está em vigor, de que o direito ao esquecimento não deveria ser cumprido, e devemos ser muito claros em dizer que o acordo apenas prevê que possam ser realizadas tabelas que antecipem o direito ao esquecimento e concretizem os procedimentos bancários e seguradores, como a que em cada um dos formulários o direito ao esquecimento pode ser evidenciado. Em nada isto deve prejudicar o respeito pelos direitos das pessoas, que deveria ser cumprido e que esta Comissão deve sempre enaltecer e acentuar, tanto que resulta do trabalho do conjunto dos partidos que aqui estão representados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estão apresentados os projetos e dava a palavra a quem a solicitasse, neste caso, ao Sr. Deputado Barbosa de Melo. Faça ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar as iniciativas, as duas iniciativas que estão aqui perante nós, mas também dizer que o que se passa com este processo legislativo me parece ser e nos parece ser um bocadinho resultado, é algo que acontece demasiadas vezes na produção legislativa, que é, isto no fundo o que estamos aqui a fazer era algo que devia ser desnecessário. Já foi tratado há um ano. Há um ano devia ter estado resolvido e todos estávamos à espera que estivesse resolvido. E, portanto, esta iniciativa acaba por ser um bocado redundante. E, se calhar, isto é uma maneira de chamar a atenção, é a realidade a chamar a atenção de nós todos nesta Assembleia, que resolver problemas não é apenas legislar, produzir leis que até são bonitas e têm boas intenções, e neste caso é óbvio que é uma boa lei, é uma lei que enuncia bons princípios, isso não há dúvida nenhuma, mas como o PSD na altura chamou a atenção, pareceu-nos logo que havia uma série de definições que eram pouco claras, procurámos ainda depois, em processo de especialidade, colmatar algumas destas deficiências. Quando, no fundo, uma lei que remete para peças legislativas que são enunciadas, mas depois ficam para mais tarde e depois nunca vem o momento em que elas são concretizadas, para a ausência de prazos monitorizáveis, deixou-se para depois e depois logo se há de ver, só que depois não se vê, né? E depois chegamos aqui à necessidade de estar, no fundo, pela segunda vez, num assunto que reúne grande, provavelmente a unanimidade nesta Assembleia, estamos aqui pela segunda vez a voltar a este assunto, procurando, e assim, mas a gente esperava que os privados se portassem bem, não portaram. O legislador não pode esperar que as pessoas se portem bem ou mal. O legislador legisla procurando evitar que isto aconteça. Se calhar não fizemos bem o nosso trabalho, vamos agora melhorá-lo, e é nesse sentido que nós interpretamos estes dois projetos. Vamos melhorar aquilo que não fizemos tão bem como podíamos ter feito, para que agora, finalmente, tudo isto passe a ser concretizável. E, portanto, enfim, estamos, evidentemente, de acordo com esta ideia de corrigir, de melhorar aquilo que não está tão bem feito, para ver se, finalmente, temos um verdadeiro direito ao esquecimento no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. No registro do Sr. Deputado Rui Afonso, está a saber também.
Sr. Presidente, é para afirmar que o Chega acompanha a posição dos restantes partidos relativamente a esta matéria. Aliás, nós temos um projeto de resolução que vai exatamente neste sentido. Corrobora aqui a opinião do meu colega do PSD, que efetivamente diz que, no fundo, isto acaba por ser um remendo a uma iniciativa legislativa que foi mal feita, foi feita de forma incompleta, e aliás que suscitou, junto das seguradoras, grandes dúvidas e até pedidos de regulamentação e clarificação relativamente a estas matérias. Eu penso que isto mais, além de ser uma duplicação de trabalho para nós, acaba por ser também um sinal que realmente é preciso haver mais ponderação e às vezes fazerem-se as coisas com mais cuidado, de forma que realmente este tipo de situações volta a acontecer. Obviamente que é uma iniciativa, conforme já foi dito, de louvar, e efetivamente iremos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, PCP, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP acompanhou a legislação que na altura foi produzida sobre esta matéria. Consideramos que é uma matéria da maior importância e de respeito para com as pessoas que estão nesta situação e que veem os seus direitos limitados por uma situação que já não se justifica sob nenhum ponto de vista. E, portanto, apoiámos a lei do direito ao esquecimento e aprovaremos também estes dois projetos de resolução que, no fundo, recomendam ao Governo que aplique, não é? Agora, aquilo que, de facto, não podemos deixar de registar é que uma lei aprovada em novembro de 2021, seja necessário depois o próprio partido do Governo, em novembro de 2022, recomendar ao Governo a aplicação desta lei. Pronto, não deixamos de registar que, passado um ano, o próprio partido que sustenta o Governo apresenta esta recomendação para que a lei seja cumprida. Pronto, aprovaremos, mas é necessário, de facto, que ela seja cumprida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só relativamente à questão do argumento já aqui aduzido pelo PSD e pelo Chega. Não se trata de uma duplicação de trabalho, mas sim, enquanto partido da oposição, nós detectámos uma lacuna e respeitamos muito o trabalho de associações como a Acreditar têm feito, que inclusivamente promoveram este impulso legislativo que há um ano aqui foi dado. Esta matéria é da maior justiça, quer do ponto de vista social, quer da consagração de um direito à saúde, e, portanto, não poderíamos, de forma alguma, deixar de trazer aqui esta preocupação e este preenchimento de uma lacuna que, em nosso entender, não se trata de duplicação de trabalho, pelo menos da nossa parte, mas sim de garantir que todas as pessoas que já passaram por uma situação de doença, seja no caso da diabetes, seja no caso das doenças oncológicas, entre outras doenças crónicas, que possam cair de alguma forma no artigo 15A da Lei 75 de 2021, que têm o direito de efetivamente socorrer-se do mecanismo que esta lei prevê e de não ver agravado, em alguns casos aqui é em 300%, o seu seguro e, portanto, não nos faz qualquer sentido que, enquanto forças políticas da oposição, não estejamos aqui a debater isto, porque compete-nos isso mesmo.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, pede a palavra novamente.
Para responder que a duplicação de trabalho, obviamente, não tem sentido projetivo. O que nós queremos dizer é que, efetivamente, quando legislamos sobre determinadas matérias, acho que devemos ter o máximo cuidado para ser o mais completos possível. Não vale a pena legislar leis bonitas, conforme foi dito, depois não haver uma aplicação prática. E aquilo, basicamente, conforme também foi dito, a presunção da, digamos, da boa vontade por parte das seguradoras, acho que efetivamente não é uma coisa com quem nós podemos contar. Nós podemos é criar leis o mais completas possível, por forma a que não ocorram realmente possibilidades de haver, digamos, duplas interpretações ou falsas clarificações para que levem a este tipo de situações. É só isso. Portanto, nós louvamos este projeto de resolução, este projeto apresentado pelo PAN e pelo PS, só queremos alertar, efetivamente, para quando legislarmos, quando apresentarmos estes projetos, realmente darem o menos aço possível a este tipo de situações, porque senão estamos sempre, no fundo, a remendar, a completar situações que, eu acho que no início, ou seja, se há um ano atrás este projeto fosse realmente bem feito, não estávamos hoje a discutir isto, é isto que só estamos a pôr. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, posso
dar. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, Sr. Presidente, nós não podemos vestir a carapuça, nem podemos aceitar que sacudam desta maneira a água do capote sobre aquilo que foi o trabalho legislativo desta Comissão. Sejamos claros, em primeiro lugar, em relação à absoluta unanimidade que este projeto mereceu da parte do conjunto dos partidos. E sejamos claros que, se havia algum trabalho a melhorar, não ouvimos na altura. E, aliás, hoje vimos da parte do PSD e do Chega dizer que a lei podia estar melhor construída, mas ainda estamos para conhecer uma única proposta de como aquela lei poderia estar melhor construída e de como qualquer tipo de desenho legislativo poderia assegurar que os bancos, as seguradoras, as propostas... Se bem recorda o Sr. Deputado, há um ano atrás, quando esta proposta cá veio, o Sr. Deputado do Chega, que era membro desta Comissão, não estava cá nem para discutir, nem para votar essas propostas e, portanto, infelizmente, não contámos com o contributo do Chega para melhorar estes dois projetos de lei na altura. E, infelizmente, agora vimos do Alta Moralidade virem dizer como é que estas leis podiam ser melhores. Eu desafiava o Sr. Deputado a dizer como é que, porventura, qualquer tipo de alteração iria assegurar um melhor cumprimento da parte dos bancos ou das entidades reguladoras desta proposta. Esta é uma realidade. Nenhum partido identificou porque a lei estava bem construída, a lei, em todas as propostas de alteração que estavam previstas, dispunham deste método, um direito ao esquecimento autónomo do acordo e um acordo para complementar e reforçar a disposição do direito ao esquecimento como ele foi consagrado. Infelizmente, o problema aqui está em duas coisas. Os bancos e as seguradoras que não desejam fazer a sua parte de boa fé, de cumprirem a legislação, e os reguladores e os supervisores que simplesmente decidem não agir. Enfim, esperamos que, se houver alterações, coisas a melhorar, de facto o PSD e o Chega venham a apresentar como é que nós podemos melhorar este ato legislativo. Mas, de facto, até agora, infelizmente, isso não aconteceu e achamos que não nos devemos estar aqui num auto de autoflagelação porque a lei está bem construída. O problema, de facto, está na implementação da lei por parte de quem devia estar a fazê-la cumprir.
Muito obrigado. Ias a concluir. Sr. Deputado Barbosa de Melo, faz favor.
Enfim, muito rápido. Só... O Sr. Deputado... Deixem-me só, Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação a esta questão de... A lei está bem construída. Eu estava aqui a fazer um meia-culpa também em nome do PSD. Acho que nós todos não percebemos que ela não está... Acho que a votámos por unanimidade. Eu não estava cá na altura, mas fui ver o processo e depois da discussão acabou sendo votada por unanimidade. Portanto, eu não estou a dizer assim, há uns que erraram e outros não. Não, assim, acho que todos falhámos. A Assembleia falhou, não produziu uma boa lei, isto é, uma lei aplicável, era só isso que eu estava a dizer, serve de sinal para que no futuro façamos menos leis assim, e que não tenham estes problemas e que não obriga que um ano mais tarde andemos aqui, temos assim, bom, isto agora não correu bem, vamos fazer um bocadinho melhor. Vamos só tentar que para o futuro isto aconteça.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Está assim concluída esta discussão. Antecipo que não seja a última vez que nos pronunciemos sobre ela, não porque já tínhamos que melhorar, mas porque o regimento, entretanto, prevê que quando são agendados para plenário mais que um projeto ou proposta de resolução com afinidade a objeto, sejam apenas votados na generalidade e baixem novamente à comissão para tentativa de fixação de um processo. É? Não.
Eu sei, isso é o que está aí.
Ok. Não vou pronunciar-me sobre o modo de gerir outros plenários que não este. Está então concluído. Serão remetidos a plenário os dois projetos de resolução cuja discussão concluímos agora. Temos agora a designação de relator de parecer para a proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que repõe a eletricidade, o gás natural, o butano e propano, assim como introduz a prestação de serviços no acesso à internet na lista 1, bens e serviços sujeitos à taxa reduzida do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, cujo relator cabe ao grupo parlamentar do PS, razão pela qual, pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, se está em condições de indicar.
Sr. Presidente, indicaremos durante o dia e, se me permite, prosseguiríamos de igual modo em relação aos pontos 10, 12 e 13 da Ordem de Trabalhos, em que igualmente compete ao grupo parlamentar do PS indicar relatores para estas iniciativas.
Certo, então, relativamente ao 10, indicará até ao final do dia. Relativamente ao 12 e ao 13, e já agora relativamente ao 14, eu só queria confrontar as senhoras e senhores deputados com o seguinte. A nota, estes estão agendados todos, foram arrastados, eles foram agendados para esta reunião, porque estão arrastados para a proposta de lei 47, razão pela qual foram agendados agora. Sucede que a nota técnica, como sabem, nos termos do artigo 131, número 3 do regimento, pode ser feita, ou melhor dito, não é exigível antes de 15 dias. Portanto, não é inverosímil que ela não esteja pronta. E, portanto, eu pergunto antecipadamente se não houver nota técnica, se as senhoras e senhores deputados estão na disposição de fazer o parecer ou não. Porque, como sabem também, nos termos do artigo 136, não é inexistência de parecer que obsta à prossecução do processo. Estou a dizer, no caso do PSD, é a designação do relator para o projeto de lei do PAN 389. No caso do PS, é o projeto de lei 383 e 384, porque, digamos, eu anteciparia que a nota técnica estaria em condições de ser apresentada no dia da votação na generalidade, portanto, não produzindo o efeito útil. Sr. Deputado Duarte Alves.
É só porque há aqui um projeto que é do PCP, portanto, a autoria, não é? Da nossa parte, se não houver parecer, não há qualquer tipo de problema. Porque nós compreendemos esta situação, não é? Não havendo nota técnica, é muito mais complicada a elaboração de um parecer. Se o Sr. Presidente está-nos a dizer que é complicado que haja nota técnica a tempo de ser elaborado o parecer, eu por mim, não punha aqui a carga no PS e no PSD de fazerem estes pareceres sem terem nota técnica. Portanto, da parte do PCP, não temos qualquer objeção a que não haja pareceres. Mas pronto, também não temos objeção se algum partido quiser fazer. Mas, quer dizer, percebemos a situação, pronto, não há tempo para haver nota técnica, acho que é dispensar o parecer.
Certo.
Da parte do PSD, Sr. Presidente, nós achamos que a nota técnica é relevante e, portanto, se não há nota técnica, acho que neste caso não deve existir o parecer, porque a nota técnica fará o histórico de todo o processo legislativo anterior que possa ter existido sobre a mesma matéria. Isso é uma informação bastante relevante na análise que fazemos sobre todas as iniciativas e, portanto, Se não for possível a nota técnica, acho que não deve existir o parecer.
Ok, então, e o Sr. Deputado,
nossa, Miguel, a mesma coisa. Procederemos de igual modo, acho que faz todo o sentido. Em qualquer caso, indicaremos nomes para estarem em atenção, mas antecipando que não venham a ser necessários.
Então é o seguinte, ok, então os serviços da COF inquirirão se há condições, antecipadamente, se a nota técnica puder estar concluída até dia 16, se nos sinalizarem que não haverá condições para isso, não haverá parecer. Pronto. Porque dia 16 é o último dia, porque não vamos fazer nota técnica exatamente uma vez que está para 20, portanto, inquiriremos se há condições para a apresentação da nota técnica até dia 16, não havendo antecipadamente. Peço às três, sim. Se disserem que para uma, haverá o parecer desse. Se disserem que não há para nenhum, não, destes três não há. Pronto, então, de qualquer maneira... Mas de qualquer maneira, senhores deputados, de qualquer maneira, do grupo parlamentar do PSD, também indicariam até ao final do dia ou já estavam em condições? Ah, se houver, se referirem que há nota técnica de 389 do PAN. Será o Sr. Deputado do Carneiro. Se disserem que não, agradecemos a disponibilidade, mas não será feito. E o mesmo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará até ao final do dia, então, os dois, sendo certo que o mais certo é agradecermos apenas a disponibilidade. Assim sendo, vamos voltar ao ponto onde estávamos. Portanto, o 10 também é a mesma coisa. O Grupo Parlamentar do PS indicará. Passamos ao ponto 11, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que foi distribuído às senhoras e deputados, e dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto para o apresentar. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os deputados dos serviços da Comissão nesta minha primeira intervenção, penso que será a primeira. Uma comissão bastante animada, mais do que aquelas às quais eu costumo ir, se calhar aparece mais vezes. Basicamente, como devem saber... ainda não posso confirmar isso, mas se vier cá mais vezes, se calhar confiro. Como devem saber, no processo de Orçamento de Estado, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta para avaliação da sua proposta de alteração da mudança dos escalões de IRS. Nessa altura, a UTAU, com o tempo que tinha disponível, aplicou a metodologia que achou apropriada, nomeadamente pegar nos dados que tinha disponíveis de 2020, aplicando as taxas marginais que eram aplicadas em 2020 e comparar esse cenário com o cenário das taxas que a Iniciativa Liberal estava a propor. Qualquer pessoa que entenda como é que se faz uma avaliação deste tipo perceberá que para percebermos o impacto de uma proposta de alteração temos que comparar com o cenário base, e o cenário base não eram mais as taxas de 2020, mas sim as taxas que o Governo estava a propor e que foram aprovadas para 2023. Obviamente naquela altura não podíamos pedir uma nova análise ao tal, mas em nome da clareza de percebermos efetivamente qual é o impacto dessa proposta de alteração até para o futuro, gostaríamos de pedir ao tal para realizar um novo cenário em que aos dados de 2020, que são aqueles que eles têm, fossem aplicadas também as taxas que o Governo propôs para 2023. Desde 2020 até 2023 houve algumas reduções, e bem, muito bem, por parte do Partido Socialista, nomeadamente o segundo escalão que passou de 23% para 21%, e ainda houve um conjunto de desdobramentos que foram feitos, entretanto, desde 2020 até ao orçamento de 2023, e nesse sentido, gostaríamos de propor que a UTAU realizasse, em cima da análise que já fez, um novo cenário que desse para perceber qual daquele impacto que foi avaliado até agora decorre da proposta de alteração da IEL e qual decorre das alterações que, entretanto, o Governo já introduziu nos diferentes escalões de IRS. Nós achamos que esta é uma prática que deve ser implementada com mais frequência, aliás, achamos mesmo que o tal deveria ter mais meios para avaliar mais propostas orçamentais e outras que possam vir a ter relevo orçamental e agora, com mais algum tempo, gostaríamos então que a UTAL fizesse esta análise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem se quer pronunciar. O Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este pedido que a Iniciativa Liberal fez ocorre nos termos de uma lei, de uma alteração à lei de enquadramento orçamental que aprovamos não há muito tempo no Parlamento e os considerandos que a Iniciativa Liberal tece têm toda a razão. Quer dizer, para nós não é compreensível que a UTAL possa fazer uma análise que, por existir um desfasamento no tempo nos pressupostos que assume, pode enviesar a análise que qualquer um de nós pode fazer sobre as propostas que são apresentadas no Parlamento. E, portanto, se a UTAL tinha ou não condições de fazer esta análise, devia ter sinalizado essa matéria, mas, no nosso entendimento, até tinha. E até tinha porquê? Porque aquilo que está previsto na Lei de Enquadramento Orçamental é a faculdade dos partidos poderem solicitar estas análises no âmbito do Orçamento do Estado e, naturalmente, a UTAL dispõe de todos os poderes de poder requerer a informação necessária para fazer essas análises. Ora, quando a UTAL reconhece que recorre a dados de 2020, que são aqueles que são publicamente conhecidos, a UTAL não se esforçou o suficientemente para ir até onde podia ir, que era requerer alguma informação de que eventualmente pudesse não dispor, ou ir mais longe, que era olhar o Orçamento de Estado e, a partir daí, construir os pressupostos para análise. E, portanto, isto merece-nos alguma preocupação, não tanto pelo conteúdo daquilo que foi analisado, portanto, eu não estou aqui a analisar a proposta da Iniciativa Liberal, mas por aquilo que poderá vir a acontecer no futuro, com qualquer um dos partidos que decida submeter à análise da UTAL as suas propostas. E, portanto, a UTAL tem que ter algum cuidado com isto, porque qualquer conclusão que ela possa apresentar sobre as propostas dos diferentes partidos, e não estou a falar desta proposta em concreto, pode enviesar o debate. E, portanto, nós não podemos transformar um relatório da UTAL ou um parecer da UTAL ou uma análise da UTAL num elemento que, por estar enviesado, também contribui para o enviesamento do debate. E, portanto, o PSD naturalmente acompanha o requerimento que é apresentado, porque se a análise que foi feita não foi feita com a informação mais atual que poderia ter sido utilizada, naturalmente que nós devemos conhecer qual é o impacto da medida que foi apresentada pela Iniciativa Liberal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, eu gostaria de frisar que a posição que vou aqui exprimir em nome do Grupo Parlamentar do PS não tem que ver com esta, com este relatório em concreto da UTAL, nem com este pedido de Iniciativa Liberal, e acompanho muito as preocupações e as questões que foram colocadas e que devemos colocar de modo transversal para não nos focarmos nesta questão em concreto. E fazendo aqui um pouco o enquadramento deste processo, a Iniciativa Liberal tomou e bem a iniciativa e fazendo uso da possibilidade que a lei lhe permite de solicitar um parecer da UTAL sobre uma determinada medida no quadro do processo orçamental. A UTAL, no prazo que tinha, de acordo com os meios que tem, com os elementos que tinha na sua disposição, e aliás, de acordo também com aquilo que foi balizado no próprio pedido, definiu uma metodologia, fez o estudo que entendeu fazer, sobre o qual eu não gostaria de me pronunciar nesta sede, porque penso que não é isso que estamos aqui a discutir, e com os elementos que tinha, apresentou conclusões. O requerente, a Iniciativa Liberal, com todo o direito e com toda a legitimidade, coloca dúvidas sobre, desde logo, os resultados do processo de avaliação, de análise que foi feito pela UTAL. É um direito que lhe assiste também, tal como foi no momento inicial o pedido de requerimento, e quanto a estes resultados, por, no seu entender, não tanto, creio, não só os resultados, mas também os elementos que foram utilizados e a metodologia que foi utilizada. Ora, aquilo que nos parece, e falo aqui em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que nós temos que considerar este requerimento que hoje é aqui apresentado, não sobre este caso em concreto, mas sobre o que isto significa para este tipo de procedimento para o futuro. Ora, a Iniciativa Liberal tomou uma iniciativa que se trata, na verdade, de um direito putestativo previsto na lei, de apresentar sobre o tema que entendeu, sobre a proposta que entendeu, uma determinada análise ao tal, nos prazos que existiam e nos elementos que tinha, dentro de um determinado prazo, e foi isso que foi feito. E eu temo e suspeito, porque outros partidos, vários de nós, já fizeram noutros momentos também pedidos desta natureza ao tal, suspeito que nem todos nos revemos, muitas vezes inteiramente, naquilo que é a conclusão da tal, e isso tem a ver naturalmente com a natureza inerente a qualquer estudo, seja ele de natureza académica ou de natureza técnica, que implica a definição de metodologia, de procedimentos, de seleção de elementos, daqueles que estão disponíveis, a informação que está disponível, etc. E sem me querer de todo pronunciar sobre o relatório da UTAU, sobre os seus resultados, sobre a metodologia, e sem querer também, e este é um ponto para nós importante, sem querer pronunciar-me sobre o conteúdo do requerimento da Iniciativa Liberal e dos pressupostos que entendo contestar no trabalho que a UTAU fez, e portanto de alguma forma propor aqui à Comissão de Orçamento e Finanças e aos diferentes grupos parlamentares que de alguma forma fiquem vinculados a esta posição, eu tenho que dizer que, do mesmo modo que a Iniciativa Liberal num determinado momento tomou a iniciativa de pedir este requerimento, de pedir a análise por parte da UTAU, se existem elementos que entende que devam ser contestados, pois tem todo o direito de o fazer, entende aliás até que deve fazê-lo. Agora, entenda que isto não deve passar por uma tomada de posição da COF com um requerimento deste tipo, que de alguma forma nos vincularia a nós a uma contestação quase institucional em nome da Comissão ao próprio relatório e ao trabalho que a UTAU fez. E, nesse sentido, aquilo que nos parece, e não acompanharemos este requerimento, se ele se mantiver, aquilo que entendemos é que esta tomada de posição que a Iniciativa Liberal aqui faz e que tem todo o direito e legitimidade a fazer, deve ser dirigida à UTAU, porque tem todas as possibilidades e toda a capacidade de o fazer, e a UTAU, naturalmente, se entender, vai analisar esta, vou chamar-lhe assim, sem nenhum sentido pejorativo, contestação, pedido de esclarecimento adicional, o que for. Aliás, acho que é um pouco mais do que um pedido de esclarecimento adicional, penso que é, na verdade, um pedido de um estudo mais amplo, com informação atualizada e com comparação com outras medidas de política que penso que não estavam vertidas, aliás, no pedido inicial, nem estariam, porventura, nesse âmbito. Mas aquilo que entendo é que o proponente, o requerente, deve fazer valer as suas posições e exprimi-las junto da UTAU, e a UTAU, naturalmente, atuará em conformidade, no sentido de entender que devem ou não ser feitas eventuais correções, esclarecimentos sobre o seu próprio estudo. E volto a sublinhar que não está aqui em causa, porque, enfim, são matérias que naturalmente são objeto de discussão política, têm relevância no debate político, e coloca-se com esta iniciativa de Iniciativa Liberal como se coloca com outras. Nós, creio que não devemos abrir aqui o precedente de, tendo sido pedido um determinado estudo no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental, tendo havido o resultado que foi o que a UTAU entendeu. E sublinhando que, porventura, noutros momentos do tempo, vários de nós poderão ter discordâncias não só sobre os resultados, mas sobre as metodologias aplicadas, nós estaríamos aqui a inaugurar uma espécie, desculpem a expressão, de audiência de interessados, a posteriori, fora já do tempo em que ela eventualmente poderia e deveria decorrer, para abrir aqui espaços de contestação. Neste caso foi o próprio proponente, noutros momentos outro grupo parlamentar pode ter também dúvidas e questões que queira levantar, e eu penso que não é isso que está plasmado na lei, não é esse o espírito daquilo que foi enquadrado e integrado na Lei de Enquadramento Orçamental, e portanto acredito vivamente que, se algum grupo parlamentar, neste caso com toda a propriedade do requerente, tem dúvidas, tem matérias que entende ser esclarecidas, deve fazer, pelos meios que entender convenientes, fazer chegar essa tomada de posição ao tal, mas não vincular a COF aos pressupostos e, no fundo, à dialética que quer aqui implementar entre um determinado partido e, neste caso, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. E, portanto, era esta, basicamente, a tomada de posição do Grupo Parlamentar do PS. Sublinho, não tem que ver com este trabalho concreto da UTAU, não tem que ver com este requerimento concreto da Iniciativa Liberal, mas entendemos que esta deve ser, para futuro até, também enfim, a posição da própria Comissão de Orçamento e Finanças no que diz respeito a estudos e relatórios em concretos que são produzidos neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tenho as inscrições dos senhores deputados Duarte Alves, o Carneiro e Carlos Guimarães Pinto, portanto, por esta ordem, antes de quem já usou da palavra voltar a usar. Sr. Deputado Duarte Alves, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas questões da UTAU não são fáceis e já há muito tempo nesta comissão que se discute um bocadinho o âmbito da intervenção da UTAU, não é? Aliás, nós já há pouco tempo recebemos, todos os grupos parlamentares receberam um memorando da UTAU com, no fundo, a sua situação e as suas insuficiências em termos de capacidade de resposta ao plano de atividades que já está definido. E, portanto, nós sempre que decidimos sobrecarregar esse plano de atividades, temos de ter consciência de que isso esbarra com a realidade que nos foi apresentada pelo próprio coordenador da UTAU. E por isso é que nós também sempre houve aqui nesta comissão o entendimento de que os pedidos à UTAU têm que ser feitos através de decisão da COF. Portanto, as comissões não são as comissões, em qualquer comissão que pode fazer pedidos ou qualquer partido faz um pedido, não. Acho que tem que passar pela COF e, portanto, eu de alguma forma discordo da solução, percebendo os argumentos, discordo da solução que foi aqui apresentada pelo PS, porque eu acho que também não é correto nós dizermos que a Comissão de Cultura ou que a Comissão de Ambiente não podem pedir estudos à UTAU e dizer que um grupo parlamentar pede diretamente esses esclarecimentos. Porque um esclarecimento será sempre, de alguma forma, um estudo sobre a matéria, não é? Um novo estudo sobre a matéria. E, portanto, eu também acho que isso pode ser complicado, que deixe de passar pela COF a decisão sobre o que é que a UTAU deve ou não deve fazer. Eu acho que isso pode ser um problema. Agora, relativamente aqui ao tema, é assim, eu acho que o PCP, na altura, quando isto foi discutido, foi contra esta a introdução desta possibilidade. Porque, precisamente, o debate, que é um debate político, e em que cada partido até tem a capacidade e a possibilidade e o dever de apresentar as contas sobre as suas propostas, passa para a UTAU uma parte dessa, de alguma forma, o debate deixa de ser político, passa a ser um debate essencialmente tecnocrático. E depois, a Iniciativa Liberal contesta o estudo da UTAU, mas, de alguma forma, sente a necessidade não só de apresentar os seus números, mas de que a UTAU venha confirmar aquilo que são as dúvidas ou as dúvidas metodológicas da IEL, quando a IEL poderia simplesmente apresentar uma contestação pública, porque tem toda a capacidade de estudo e de análise de contestar aquilo que a UTAU diz. Mas como a UTAU é o organismo independente e técnico de apoio, então precisamos da validação da UTAU e por isso pedimos um novo estudo à UTAU com as dúvidas que nos colocaram sobre metodologia. Também me parece que isto é um bocadinho abrir aqui um precedente, não é? Porque é assim, o pedido no âmbito do Orçamento de Estado, mal ou bem, no nosso entender mal, está na Lei de Enquadramento Orçamental. Neste momento, outros pedidos não estão no âmbito dessa possibilidade. E aqui estamos a falar de introduzir um precedente de, sobre uma iniciativa que foi rejeitada, pedir-se ao tal um parecer, um novo parecer. Isto, no fundo, é um novo parecer. Eu que depreendo do que aqui está escrito, portanto, se pede para reanalisar os próprios pressupostos metodológicos, é um novo parecer sobre a proposta, que já está rejeitada. Quer dizer, de hoje à amanhã, qualquer partido apresenta um pedido ao tal sobre uma iniciativa que ele próprio apresentou, que ainda nem sequer está rejeitada, portanto, mais razão tem para ser analisada pela tal. Eu não sei se é este precedente que nós queremos abrir. Eu estou a colocar isto, não tenho uma posição fechada sobre esta matéria. Agora, parece-me que há aqui algumas questões que têm que ser vistas e que pode haver aqui, de facto, um precedente, que é partir da iniciativa dos vários partidos apresentarem pedidos de estudo à UTAU fora daquilo que está no âmbito do plano de trabalhos da UTAU e do que está estritamente na Lei de Enquadramento Orçamental. Acho que tudo o que seja para além disso tem que ser muito bem equacionado, porque sabemos também as condições em que trabalha a UTAU e sabemos que isto depois abre-se aqui uma porta que não sabemos depois até quando é que se fecha. E, portanto, eu tenho aqui muitas reservas face a este pedido da Iniciativa Liberal. Também não me parece muito adequado a sugestão que aqui foi trazida pelo PS. Eu acho é que o debate tem que deixar de ser tecnocrático, tem que passar a ser político e, portanto, se a Iniciativa Liberal discorda do estudo da UTAU, tem todo o direito de apresentar publicamente uma contestação, os números, com os números que tem acesso, apresentar, contestar e, portanto, não tem que esperar por uma nova versão da UTAU para poder contestar aquilo que é o estudo da UTAU. Assim como, muito provavelmente, o Governo às vezes também não gosta das análises da UTAU sobre o Orçamento de Estado e contesta os números, apresenta um estudo com as suas próprias, com a sua própria metodologia e não tem que estar a pedir à UTAU uma nova apreciação. Eu acho que isto depois aqui a gente pode entrar aqui numa situação em que isto passa a ser a prática habitual. Não concordamos com uma análise, pedimos uma nova análise. Não sei se é essa a prática que queremos implementar aqui na COF.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carneiro, depois ao Sr. Deputado, devolvia a palavra depois ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Deputado Carneiro, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vejo esta discussão com alguma preocupação, porque, vamos lá ver, a Lei de Enquadramento Orçamental, à data de hoje, não prevê que nenhum partido individualmente, ali no corredor, decida pedir uma análise ou um esclarecimento adicional ao UTAU, e isso é autorizado, é acompanhado pela UTAU. Quer dizer, eu acho que as coisas se fazem através da COF. Naturalmente que os termos que a Iniciativa Liberal, e eu também fui claro a dizer que não estava a discutir o conteúdo, os termos que a Iniciativa Liberal usa para explicar o seu ponto de vista, redundam depois num objeto muito concreto, uma conclusão, que é solicitar que o pedido que foi apresentado leve em consideração aquilo que estava no Orçamento de Estado. Portanto, na verdade, não é um pedido novo, eu não encaro isto como um pedido novo. Eu encaro isto como o enquadramento de uma proposta de alteração em cima de uma proposta do Governo que já existia, que era do Orçamento de Estado. E, portanto, eu acho que isto é razoável, que a Comissão solicite, nos termos em que a Iniciativa Liberal o propõe ao UTAU, que volte a olhar para esta questão e diga lá se, considerando o orçamento que existia, se é mesmo essa análise que fazem. Mas não é um pedido novo. É um pedido sobre uma proposta que já existia, que era a do Orçamento de Estado, e uma proposta que era conhecida da Iniciativa Liberal. E devo dizer também que não acompanho os receios de que isso se possa tornar recorrente por parte dos diferentes partidos, porque a própria Lei de Enquadramento Orçamental fixa, inclusivamente, o limite de pedidos que cada partido, tendo em conta a sua dimensão, pode fazer ao tal. Portanto, isso está constrangido. Agora, o que não nos parece razoável é que possa, por parte de algum partido, ser suscitada uma dúvida que nos parece clara, objetiva, sobre determinados pressupostos que foram assumidos, e possa existir um relatório que tenha um carimbo que decidiu recuar a 2020 para construir uma qualquer solução com uma realidade que não é a realidade de agora. Isto é preocupante. A vontade que cada partido tem de poder pedir estas análises ao tal é uma vontade que resulta da análise que faz, pode fazer relativamente às suas propostas ou às propostas dos outros, cada um assume aquilo que quer fazer. Agora, a partir do momento em que um partido decide usar esse direito, foi a Iniciativa Liberal, podia ter sido o PSD, amanhã pode ser outro partido qualquer, e resulta daí um relatório que não tem em conta os dados mais atuais que estava ao alcance da UTAU poder ter, alguma coisa está mal se nós vamos constrangir o direito de um partido de ver esclarecida esta questão. E esta questão não pode ser esclarecida no corredor com a UTAU. Esta questão não pode, não vai agora. O senhor deputado, certamente, da Iniciativa Liberal, ao seu meio pessoal ou ao seu meio do Parlamento, enviar um relatório ao senhor coordenador da UTAU a pedir esclarecimentos sobre esta matéria. Não nos parece, aliás, até acompanhando um bocado aquilo que o senhor deputado Duarte Alves disse, que agora este tipo de coisas possa fazer fora da COF ou sem a convalidação da COF. Isso não significa, no entanto, e aqui discordo daquilo que o PS disse, que possa ser entendido que qualquer pedido desta natureza que seja feito a partir da COF signifique que a COF se associa aos pressupostos que a Iniciativa Liberal apresenta neste seu requerimento. Eu não me estou a pronunciar sobre os pressupostos. E, portanto, também fica claro que, da nossa parte, nós não nos associamos aos pressupostos que
que a UNTAL utilizou ou os pressupostos que a Iniciativa Liberal acha que deviam ter sido utilizados. Agora, nós achamos razoável que, num sentido de esclarecer as dúvidas que subsistem e que nos parecem razoáveis, se nós estamos a usar dados de 2020, quando estamos em 2022, e a falar de um orçamento que é para 2023, não faz sentido andarmos a usar dados com 2 anos de atraso, quando a AT tem informação ao dia sobre, por exemplo, muitos dados relacionados com o IRS e o próprio Governo apresenta uma proposta de orçamento que tem uma base também sólida sobre aquilo que é a sua visão para 2023 em termos de cobrança de impostos e as taxas aplicáveis em sede de IRS. E, portanto, eu fico muito preocupado, acho que não há nenhum precedente, mas fico muito preocupado se uma iniciativa desta natureza, que for minimamente isenta, não seja aprovada, porque isso constrange verdadeiramente o direito que um partido tem de solicitar em primeira instância esta análise, porque leva com o relatório que a determinada altura não sabemos muito bem o que é. E deixem-me já agora também dizer uma outra coisa que não está diretamente relacionada com isto, mas entronca aqui, que é sobre os recursos que o tal diz que tem ou que não tem. Eu convidava todos os partidos que têm assento no Conselho de Administração do Parlamento a levantar esta questão no Parlamento. Eu já o fiz, eu pessoalmente. E vi o sinal de incómodo por o ter feito. E eu perguntei porquê que a UTAU se queixa que não tem recursos. E a UTAU era, até há relativamente pouco tempo, o único serviço no Parlamento que não tinha o seu quadro de pessoal completo. E esta questão tem que ser colocada no Conselho de Administração. E muitos dos partidos que aqui estão presentes têm assento no Conselho de Administração, portanto, à semelhança daquilo que o PSD fez, eu convido também a fazerem, porque para mim também não é compreensível que o quadro do pessoal da UTAU não esteja completo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia só sugerir o seguinte, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, mas provavelmente, como os partidos expressaram já as suas posições, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita e o Sr. Deputado encerrava, sou pena de fazermos uma segunda ronda, quer dizer, podemos... Ah, então pronto, então, Sr. Deputado... Sim, pronto. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo pela questão, acho que isto é importante, da tecnocracia versus a questão política. Eu acho que a política pode-se fazer em cima de resultados técnicos. Portanto, a UTAU diz esta medida custa X e depois... Nós podemos escolher se queremos uma medida que custa X ou não. A UTAU vem e diz que isto custa 3 mil milhões. E eu acho que esses 3 mil milhões estão melhor como receitas adicionais dos contribuintes. O PCP achará outra coisa. E isto é discussão política. Agora, a discussão política tem que ser assente em números que os técnicos possam apontar. E partidos também podem. É verdade. Mas é de esperar que uma entidade como a UTAU nos forneça os instrumentos técnicos para que a nossa discussão política seja feita com os números corretos. Bem, mas isso é uma questão diferente. Agora, eu acho que estou aqui numa comissão com pessoas com grande capacidade técnica e que entenderão uma coisa que é, em 2020, a taxa de IRS do segundo escalão era 23%. Para 2023, essa taxa é de 21%. A Iniciativa Liberal estava a propor uma taxa marginal de 14,5%. Estando nós numa sala com pessoas com grande capacidade técnica, eu penso que entenderão que o impacto da alteração da Iniciativa Liberal é a diferença entre os 21% e os 14,5%. Acho que concordamos todos com isso, certo? Alguém aqui nesta sala que discorde disso? Que discorde que o impacto da proposta de alteração da Iniciativa Liberal é a diferença entre 21% e 14,5%? E não a diferença entre 23% e 14,5%? Alguém aqui que discorde disso? É que se não houver ninguém aqui que discorde disto, isto é uma questão técnica, o impacto da nossa proposta de alteração é a diferença entre os 21% e os 14,5% e não entre os 23% e os 14,5%. E meio. Então não vejo como é que a UTAU, como é que esta comissão, com pessoas tecnicamente capazes e que percebem que o impacto daquela medida é a diferença entre os 21 e os 14,5, então, e não entre os 23 e os 14,5, como é que podemos rejeitar
pedir à UTAU para fazer essa análise. Porque essa não foi a análise que foi feita. A análise que foi feita foi a análise do impacto entre os 23% e os 14,5%. Mas a proposta do Governo não era de 23%, era de 21%. Portanto, na prática, tudo aquilo que nós estamos a propor ao tal nem sequer chega a ser uma contestação. Estamos a falar de um cenário novo em que eles incorporem as mudanças que o Governo já fez, entretanto. Apenas. É que nem estamos, como o Sr. Deputado, o Carneiro estava aqui a dizer, a pedir para que usem dados de 2022. Até podem continuar a usar os dados dos rendimentos de 2020. Apenas que apliquem as taxas que o Governo propôs para 2023, porque é esse o impacto de uma proposta de alteração. Se nós estivéssemos a falar aqui de uma proposta de alteração de IRC, e o IRC em 2015 fosse 30%, e para 2023 fosse de 20%, e nós estivéssemos a propor que passasse de 20% para 19%, ninguém aqui aceitaria que o impacto dessa proposta de alteração fosse medido entre os 30 e os 19. Toda a gente sabe, mas nesta casa temos pessoas tecnicamente capazes, que o impacto da medida de alteração de se o ponto de partida é 20, deve ser a diferença entre os 20 e os 19, não entre aquilo que tinha sido em 2015 ou o que quer que seja. Portanto, estando nós na Comissão de acordo que o ponto de partida, a base, devia ser o Orçamento de 2023, ou seja, as taxas para o Orçamento de 2023 e não as taxas que estavam a ser aplicadas em 2020, acho que deveria partir desta Comissão que essa análise fosse feita, porque não vejo aqui ninguém que discorde deste ponto de partida, desta premissa. Digam-me, assim, se discordarem desta premissa, digam-me, eu aí, pronto, podemos discutir. Mas não discordando dessa premissa, não discordando que a análise que devia ter sido feita ao segundo escalão era de 21 para 14,5 e não de 23 para 14,5, então esta é uma análise que tem que ser pedida pela UTAU, a não ser que discordem dessa premissa. Mas acho que estamos aqui numa sala com gente tecnicamente preparada e portanto, dificilmente discordará desta premissa, porque, note-se, é importante referir isto. Isto é diferente de nós virmos aqui contestar e dizer, mas estes 3 mil milhões de euros vão ser usados em consumo e, portanto, vai haver receitas de IVA. Ou vai haver alterações no mercado laboral e, portanto, o IRS vai ter... Não é isso que nós estamos a dizer. Não é de todo isso. Nós não estamos a contestar isso. Estamos simplesmente a pedir que seja aplicado um critério que eu acho que todos nós concordamos, que todos aqui nesta casa concordam, que é uma proposta de alteração tem que ser medida contra a proposta base. Ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, com a sua autorização, porque era competir-lhe encerrar o debate, damos a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita e passaremos então à votação.
Sr. Presidente, muito obrigado e agradecendo as várias notas que foram dadas e às quais procurei responder, sendo certo que, como aqui disse inicialmente, não gostaria mesmo de centrar a discussão sobre os termos concretos em que esta proposta é feita, mas vou fazê-lo, uma vez que o deputado Carlos Guimarães Pinto, em particular, e o deputado Carneiro também, acabaram por abordar algumas questões que eu acho que ajudam a perceber porque é que nós não vamos acompanhar este requerimento. Não vou também, já agora, seguramente, retomar aqui a discussão, que acho que é uma discussão muito relevante e que devemos ter nesta sede, mas até sobretudo talvez noutras, sobre a relação aqui entre a tecnocracia política, entre a ciência e a política. São discussões muito antigas e penso que, podendo ter visões não inteiramente coincidentes sobre o assunto, pela parte do PS, seguramente que a construção de políticas públicas e de instrumentos legislativos com uma boa base de conhecimento e uma base sólida de informação é algo que não colocamos em causa, antes pelo contrário, valorizamos e entendemos que é um bom princípio para termos boas políticas públicas em Portugal. Agora, quanto a esta questão do requerimento e do papel que a Comissão pode ou não ter nestas matérias, eu creio que a intervenção do deputado Carlos Guimarães Pinto ilustra exatamente aquela razão pela qual nós entendemos que nós não devemos, através da COF, e não devemos em particular, retomar este processo deste modo, porque na verdade nós estamos efetivamente, e o demonstrou agora na sua intervenção, a pedir uma nova análise à UTAU. E é muito simples, quando se diz que nós, que para termos uma análise completa do impacto de uma proposta A ou B, não importa agora qual era, mas neste caso aquela que a Iniciativa Liberal fez, que temos que ter em conta uma outra proposta que estava no próprio Orçamento de Estado, eu peço desculpa, deveria ter sido a Iniciativa Liberal que no momento próprio solicitava algo tal à análise também dessa proposta do Orçamento de Estado, porque poderia tê-lo feito. Poderia e deveria tê-lo feito nesse momento. Porque era uma proposta que constava do Orçamento para 2023, não foi isso que a Iniciativa Liberal pediu à UTAU. A UTAU pediu para ser analisada. A Iniciativa Liberal pediu, ou requereu à UTAU, que analisasse uma proposta em concreto de alteração ao Orçamento de Estado feita pela Iniciativa Liberal. Não solicitou que essa análise tivesse em conta outras medidas e outras propostas que poderiam ter sido solicitadas, porque de outro modo isso vincularia a UTAU, e vou descentrando de novo deste exemplo, a procurar no Orçamento de Estado todas e quaisquer alterações e propostas que não estavam contidas naquela, que em rigor nem estavam ainda aprovadas, podiam não ser, sabemos que no atual quadro parlamentar não era provável que assim acontecesse, mas poderia nem sequer acontecer e, portanto... Mas da nossa parte isto ilustra bem que estão de facto a ser solicitadas ao tal análises de outras medidas e de outras propostas que não estavam contidas no pedido inicial. É essa a nossa perspectiva. Aliás, depois gostaria sobre isto, gostaria de reiterar que, como o tal Carlos Guimarães Pinto sabe, penso que tem algum background académico, qualquer estudo e qualquer trabalho tem pressupostos, informação que é considerada e que não é considerada, metodologias que são aplicadas. E nós podemos e devemos escrutinar, que é o que aliás se faz na academia, a essência da atividade científica e académica, é precisamente essa, o confronto, o escrutínio por pares da informação e dos estudos que são produzidos por outros. E o que está aqui em causa é que efetivamente a Iniciativa Liberal, e volto a dizer, com todo o direito, não se revê nem nos pressupostos analíticos que foram considerados, nem na informação que foi mobilizada, nem no resultado a que isso conduziu. Tem todo o direito de o fazer. Mas com o devido respeito também, a Iniciativa Liberal não deve perguntar ao PS o que é que entende. Porque o PS, ainda por cima, no atual quadro legislativo em que tem maioria absoluta, isso coloca o PS numa posição de validar ou invalidar as posições dos diferentes partidos. E, portanto, esse é outro ponto. Eu ouvi-o silenciosamente e, portanto, pedia que, já agora, se pudesse exprimir aquela que é a minha posição e que não é sequer de discordância, nem de concordância, não quero mesmo, nós não estamos aqui a retomar a discussão política sobre o Orçamento de Estado para 2023, sobre esta medida em concreto, essa fizemos-la num determinado momento e com a informação disponível, que incluiu, de facto, um parecer da UTAU que foi solicitada... que foi solicitado pela Iniciativa Liberal. Agora, o que queria aqui recentrar e dizer é precisamente isto. Por estas razões, e reforçando no atual quadro que todos conhecem do ponto de vista político, obviamente a tomada de posição do PS tem aqui o peso que lhe foi concedido do ponto de vista eleitoral, fazer depender esta tomada de posição pública que a Iniciativa Liberal entende fazer e entende que deveria haver melhores esclarecimentos e um aprofundamento, um alargamento, um retrabalhar da informação que foi utilizada. Fazer depender isto de um requerimento que é votado na Comissão de Orçamento e Finanças parece-nos mesmo um mau princípio e mesmo um mau precedente. E era isto que eu queria aqui sublinhar. Porque eu antecipo que o que agora fizermos terá um reflexo no modelo procedimental como vamos tratar de situações análogas a esta no futuro, e eu antecipo também que em muitos casos e em muitos momentos, e foi aqui enfocado noutras intervenções, já houve várias vezes em que o Governo discordou publicamente de conclusões que a UTAU ou outras entidades vieram produzir, entendimentos que vieram produzir sobre medidas de política, sobre impactos dessas medidas. E o que fez, naturalmente, foi contestar publicamente, foi apresentar dados alternativos. Neste caso em concreto, não é muito difícil, aliás, com a informação existente, com a informação que está contida na execução orçamental, no Orçamento de Estado, chegar a poder, de alguma forma, fazer essa contraposição. Agora, o que nos parece, e este é mesmo o meu ponto fundamental, é, independentemente de entendermos que este é um esclarecimento meramente factual ou que tem aqui um enquadramento quase uma instância de recurso sobre o parecer que foi utilizado. E nós temos uma opinião sobre isso. Independentemente de considerarmos que este é o mesmo parecer sobre o qual pedimos um esclarecimento, ou que, na verdade, há aqui um alargamento de âmbito e uma mobilização, uma invocação de outras medidas que não foram, no momento próprio, sinalizadas como devendo ser tidas em conta na análise, e nós também temos uma opinião e posição sobre isso que exprimimos, mas, independentemente de tudo isso, aquilo que nos parece é que o modelo, o método próprio para fazer chegar esta contestação, porque é disso, na verdade, que se trata, ao TAU, não deve ser uma deliberação formal da COF, não deve vincular outros partidos nesse procedimento. Eu não quero pronunciar, também não, obviamente ninguém está a sugerir que seja num corredor, como foi aqui um pouco caricaturado, que isto deva ser feito, mas o deputado Duarte Alves referiu a questão da contestação pública, é desde logo um instrumento específico e próprio que pode ser mobilizado. Agora, nós entendemos, nós não vamos mesmo votar este parecer, não é por ser este parecer, é porque entendemos que este não é, tem defesa dos direitos de todos os partidos, que têm o direito putestativo de via COF, evidentemente, mas de nos termos da lei solicitar a análise de medidas de política, não devemos nós ficar com o poder de condicionar essa capacidade dos partidos. E neste momento, perante um relatório que existe, há aqui diferentes vias, não quero ser eu a sugeri-las ao proponente, mas entre a contestação pública, e nós não nos opomos, obviamente, a que haja, não sei se via a própria COF, os próprios serviços, não quero pronunciar-me sobre isto, a Comissão decidirá, o Sr. Presidente decidirá sobre isso, mas o que entendemos é que este requerimento não deve ser acompanhado, nós não o viabilizaremos, aliás, entendemos até que não deveria ser apresentado nestes termos, mas isso, obviamente, não podemos condicionar. A única coisa que podemos condicionar é mesmo o nosso voto, e esse é aquele que nós aqui anunciámos e que procurei fundamentar.
Muito obrigado, senhores deputados. Estão clarificadas as posições dos diversos grupos, o que faz com que eu coloque à votação o requerimento da Iniciativa Liberal, que consta do ponto 11, e pergunto assim: quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. O último ponto, 15º, outros assuntos. Eu só queria, não está aqui a deputada Mariana Mortal, que eu queria corrigir um lapso meu, imperdoável. Não é imperdoável, a conclusão mantenho-a. Eu há pouco referi que os decretos-lei a autorizar não tinham que acompanhar as propostas de lei da autorização legislativa. Meia culpa, o artigo 171, número 4 do Regimento, diz que o devem fazer. É uma questão de interpretação o que é o deve ou tem, mas de qualquer maneira deve, a conclusão mantenho é que a Assembleia da República não altera o decreto-lei a autorizar, porque obviamente a sua competência legislativa não é do decreto-lei, claro que pode condicionar nos artigos referentes à autorização legislativa, por forma a que depois o decreto-lei a autorizar tenha que ser alterado para se conter dentro da autorização, mas de qualquer maneira só essa clarificação que se impõe. Os outros assuntos, era aquela questão que os senhores deputados já sabem da leitura da súmula, aquela tramitação excepcionalíssima do 47, pronto, já, entretanto, a senhora deputada Mariana Mortágua fará circular a tal questão técnica que, a ser validada, seguirá ainda esta semana, nesse pressuposto de ser validado, se alguém deduzir a oposição, remetemos para a mesa e coordenadores que vamos fazer no dia 13 de dezembro, às 14h30, onde teremos, como, pelo menos se entretanto não chegar mais nenhuma sugestão para a ordem de trabalhos, teremos dois pontos: a programação dos trabalhos para 2013, que temos muita coisa, que audições e projetos, etc., que passaram para 2013, vamos sequenciá-los, e também é uma questão que não é de sumenos, umas dúvidas colocadas pela imprensa nacional Casa da Moeda relativamente à publicação de um decreto à Assembleia da República, que até lá veremos em que termos é que se responde ou não a essa questão. E, portanto, senhoras e senhores deputados, por mim não tenho mais nenhum ponto. Desejar um bom plenário para daqui a pouco. Está encerrada esta reunião. Todos, muito obrigado.